Mais uma live de saúde da Baster.com. Hoje, 15 de maio, quarta-feira, 15 de maio de 2024. Quarta-feira. Vamos ver se o negócio funciona aqui. Só está rodando. E não está. Vamos ver no chat da Baster, ver se funciona. Desse lado aqui. Ué. Por aqui está funcionando. Tem algo de errado. Opa, agora sim. Agora acho que foi. Foi? Ah, tá. Tá bom. O som aí agora acho que está funcionando. Pequeno problema. Por favor, me deem feedback de som e imagem, pois no início deu ruim. Vamos lá. Vamos ver aí que se alguém me dá um feedback. Mas, enfim, começando. Hoje vamos falar sobre felicidade e bom humor. Sempre a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, angústia, problemas psicológicos. Agora vamos falar sobre a coisa boa, né? Porque a gente fica muito focado em coisas ruins também, né? Fica focado em só na parte ruim da vida. A gente tem que focar na parte boa, porque às vezes a gente quer acabar com a parte ruim e fica naquela de acabar com a parte ruim, esquece de viver a parte boa. Vamos lá, eu acho que está funcionando aí. Deixa eu mandar um recado aqui rápido, como ninguém me deu uma... Espera aí, deixa eu ver aqui. Chat. Só um segundo, pessoal. Como ninguém me dá feedback aí. Então, vamos lá. Mandar aqui para o Gustavo e para o Thiago, ver se eles me dão alguma resposta aqui. Enfim, mas como a gente fica ligado sempre na parte ruim, né? Opa, tá. Está funcionando aqui, pessoal. Então é isso. Vamos lá. Passar para a live e depois eu vejo o resto. Então, felicidade e bom humor. Tá? Desculpa aí esse atraso, desculpa essa confusão. É que o YouTube demorou para começar a transmitir. Então ficou complicado aqui. Bem, seguinte. Como falamos sempre da parte negativa da vida, como melhorar a parte negativa, hoje vamos falar como aproveitar a parte positiva, tá? Então, dessa forma, a gente não fica só focando em resolver as coisas ruins, porque tem coisa ruim que a gente não resolve. E nem por isso a gente vai deixar de viver a vida, nem por isso a gente vai deixar de ir para frente, nem por isso a gente vai deixar de aproveitar algumas coisas boas que existem na vida. Porque tem coisa ruim. Vai ter coisa ruim sempre. Sempre tem coisa ruim. Enfim, a chance de não ter coisa ruim na sua vida nenhuma é nem 1%, né? Boa tarde, DKS. Tá tudo certo, DKS, com o vídeo aí, com o som, tá tudo funcionando? É que eu não recebi feedback. Mas vamos lá. Então, felicidade, bom humor, né? Aí o engraçadinho do Big Boss já colocou: ah, assim é fácil ser feliz e ter bom humor. Snow, salto, dança, jato, praia, veleiro, diamante. Fim do chat. É só porque eu coloquei essas ilustrações aqui, esses emojis aqui, né? Mas, pessoal, o que acontece é que você pode ter tudo e pode estar infeliz. Pode ter tudo e pode ter mau humor. Não é porque você sai para dançar, ou porque você salta de paraquedas, ou porque você tem um monte de dinheiro, ou porque você está viajando, ou porque está velejando, ou que tem o carro novo, que você vai estar feliz. Quer dizer, isso não sou eu que estou falando, né? São duas especialistas, né, que eu fiz o curso de uma delas, inclusive, vou passar daqui a pouco, a Lori Santos, eu fiz o curso dela em Yale, e tem também a Sônia Lubkvist, isso daí eu tenho que ler o nome dela para conseguir falar, porque eu nunca consigo falar o nome dela. Enfim, pesquisas feitas sobre felicidade, sobre bom humor, sobre sentir-se bem, né? Então, vamos nos bater, não, vamos bater, nos bater, não, vamos bater em cima disso, né? E esse Big Boss que está com nada aí, que está falando que é fácil ser feliz se você dança, se você anda de jato, se você tem dinheiro, não é nada disso, né? Vamos ver aqui. Inteligentíssimo, vídeo, som ok, muito obrigado, inteligentíssimo. Tudo certo, DKS. Li ontem uma reportagem da Anitta dizendo que não estava feliz quando o single dela era top 1 mundial. É, essas coisas. Pessoal, eu já passei por recorde mundial e chegou lá, acabou o recorde, tá, e aí? Foi a época, mas teve até uma... Fiquei até contentezinho, mas tinha tanta coisa ruim acontecendo na minha vida que o recorde mundial não queria dizer nada. Você ter uma coisa, ou até ter 10 coisas, ou até ter tudo que você acha que é importante para você estar feliz, não quer dizer que você vai estar feliz. Existem gêmeos que um é feliz, o outro não é feliz. E olha que eu conheço bastante gêmeos, gêmeas. Conheço 2 pares de gêmeas. Um par é assim, gritante. Uma está sempre feliz, sempre contente. Pode cair o mundo. Morre alguém da família, chora ali 5 minutos e já está falando coisa legal, já está para cima, um bom astral, bom humor. E a outra não, a outra é mais sensível, a outra não que fica de mau humor o tempo inteiro. Tem um humor legal, mas uma pessoa mais assim recatada, que fica de mau humor mais vezes, que não é tão feliz quanto a irmã gêmea. Isso com a outra irmã gêmea, a mesma coisa, com as outras 2 irmãs gêmeas, né? Uma está sempre para cima, sempre tal, e a outra só o tempo inteiro, né? Então, não é porque a Anitta estava com o top 1 mundial do single dela que ela vai estar feliz. Não é porque você ganha na loteria que você vai estar feliz. Isso vamos ver aqui, então. Vamos lá. Já muito papo e pouco conteúdo. Vamos para o conteúdo aqui. Então, fora o Big Boss falando besteira, como sempre! Então, a Sônia Lubomirski, agora eu consigo falar o nome dela. Sônia Lubomirski, ela é psicóloga, ela é professora de psicologia da Universidade da Califórnia em Riverside. Riverside é pertinho de onde eu vou. Vou ali em Lake Elsinore saltar. Riverside é ali perto. Então, eu colhi esses dados aqui dela, né, em cima do curso que eu fiz com a Lori Santos em Yale, e a gente tinha acesso a muita coisa interessante. Então, eu peguei aqui o mais interessante para mostrar para vocês. Então, segundo a Sônia Lubomirski, a nossa felicidade, né, 50% dela, 50% dela é genético. E... Quer dizer, eu não tenho que concordar nem, ou eu discordar. A mulher estuda isso há não sei quantos anos. É PhD em psicologia, comportamento, sei lá o quê. Não lembro de toda os cursos que ela fez ou de todos os títulos que ela tem. Mas, enfim, eu vejo pessoas, como eu falei, dessas gêmeas, né, que tem pessoas que são assim felizes por natureza, e tem pessoas que não são felizes, são tristes por natureza entre aspas, tá, pessoal? Esse set point que ela fala aqui, ela mesma fala genética, mas eu podia estender para outras coisas, porque não é só genética, é genética, cultura, criação, é o que você tem para fazer no lugar, uma série de coisas, mas basicamente você parte 50% de um estado que você tem que você não controla. Tá? 10% somente são circunstâncias da vida. 10% somente. Ou então, perdeu o cachorro? Tem alguém doente na família? Por exemplo, minha irmã agora, nesse exato segundo, está fazendo uma cirurgia lá, está retirando um tumor na mão. E não é por isso que eu tenho que ficar de mau humor. Lógico, estou preocupado. O clique que deu aí foi minha sobrinha falando que ela ainda está, o plim que deu. Minha sobrinha falando que ainda está lá na média de cirurgia. Mas, enfim, não é por isso que você vai ficar de mau humor com os outros. Não é por isso que eu vou fazer aqui a live mal-humorado. Não é por isso que eu vou ficar triste, chorando. Porque se cada coisa que acontecer, ainda mais na família que eu tenho, que é uma família grande, meus pais faleceram há pouco tempo. Faleceu um ano e meio, faleceu o outro. Se eu for deixar isso tomar conta da minha vida, acabou. Lógico, fiquei triste, fiquei. Até hoje fico. Sonhei com, enfim, com pessoas que não estão mais aqui nas últimas duas noites. Aí você acorda assim, triste, mas fui lá fazer meu treino de túnel. Eu não posso ficar triste quando for fazer qualquer coisa, entendeu? Senão eu perco a chance até de me recuperar. Então, voltando. Segundo a doutora Sônia Lubomirski, 50% da felicidade está ligado com a sua genética. Mas tem os outros 50%. Isso, o que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que tem gente que tem tendência a ser mais triste e tem gente que tem tendência a ser mais feliz. Ela não quer dizer que a pessoa que tem 50% de felicidade é felicidade total. Ou que tem 50% de infelicidade ou falta de felicidade que vai ficar infeliz para o resto da vida. Não é isso. Ela quer dizer só que é alguma coisa inata da pessoa, né? E ela quer dizer só, que eu concordo plenamente, que 10% disso, 10% que influencia na felicidade da pessoa, são as circunstâncias da vida. Quer dizer, se a pessoa está na miséria absoluta, tal, isso vai pesar bastante, vai ser sempre aqueles 10% ali na orelha. Mas tem gente também que não tem dinheiro, que tem problema. Olha, a moça que trabalha, faz limpeza no 2 apartamentos que eu já vivi no Rio de Janeiro, e ainda o outro que tem, quando eu fico lá. A moça que faz limpeza, ela tem 50 e poucos anos, acho que 53 anos, uma coisa assim. E eu nunca vi pessoa mais feliz. Olha o que ela sofre. Ela já perdeu dedo do pé, o dedão do pé, porque, enfim, por mau tratamento de hospital, médico, com uma unha encravada. Ela teve problema com as filhas, teve problema com os netos, teve problema de saúde, teve problema de... Ela está sempre de bom humor. Não posso dizer que ela é feliz 200%. Tem vezes que ela está meio assim, eu pergunto, pô, o que aconteceu e tal, a gente conversa um pouquinho. Mas, na maioria dos dias, mesmo ela tendo uma condição menos favorecida do que a minha, ou menos favorável do que a minha, vamos dizer assim, ela é mais feliz do que eu. Eu tenho... Não é que eu possa ter certeza absoluta disso, mas é o que ela mostra. É o que, conversando com ela, eu vejo. Olha que eu conheço ela há mais de 20 anos, né? Agora, por quê? Porque nesses 40% aqui que sobram são as atividades intencionais, são as atividades que nós fazemos porque nós escolhemos, porque é o nosso caminho. Porque, tá bom, não vou ficar discutindo o free will aqui com vocês. Não, a gente tem free will, a gente não tem free will. Não vou ficar discutindo isso com vocês. Eu vou focar no bom humor, eu vou focar na felicidade. Inclusive, bom humor e felicidade não são a mesma coisa, mas como estão ligados, essa live vai servir para os dois. Tá? Não são a mesma coisa. Felicidade e bom humor não são a mesma coisa, mas estão diretamente, podem ser diretamente conectados. Então é isso. Partindo disso aqui, a gente vai focar então nesses 40%. Porque os 10% da nossa vida, as circunstâncias da vida, perdeu o trabalho, sei lá o quê. Às vezes você perdeu o trabalho que você fez besteira no trabalho e o seu patrão te mandou embora. Mas às vezes perdeu o trabalho por corte da empresa, a empresa faliu, sei lá. Ou você polia sapato e Um dia inventaram uma máquina de polir sapato que mais barato que pagavam para você, então você ficou sem emprego, sei lá, entendeu? Então 10% é isso, 50% é genético, a gente não vai mexer aqui, a gente vai mexer nesses 40%. 40% é muita coisa, tá? Antes de passar para frente, vamos ver, ninguém escreveu mais nada aqui, então passando para frente, né? Então, o que que a Sônia Lubomirski, quais são os preceitos básicos que ela prega, né? Vamos lá, primeiro, praticar gratidão e pensamento positivo. Aqui eu tenho um problema, pessoal, não tem que concordar com ela em gênero, número e grau o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. Praticar gratidão e pensamento positivo. Aí, praticar gratidão e pensamento positivo, você vai. Deixa eu fazer um negócio aqui que é mais fácil. Tá aqui. Praticar gratidão e pensamento positivo, às vezes é muito difícil numa série de situações, né? Você perde a mãe, você perde o pai, você perde a namorada. Aí você vai, pô, vou agradecer o quê? Vou agradecer que eu tenho comida, que eu tenho casa, que eu tenho dinheiro para comprar roupa, ou que eu tenho um trabalho que me paga isso tudo. Pô, eu quero é morrer, porque, pô, você perdeu o pai, você perdeu a mãe, você perdeu a namorada, você torceu o pé, não pode fazer seu esporte, tudo ao mesmo tempo, você quer morrer. Então, você praticar gratidão, entendeu? Ah, sou grato, agradecer é muito difícil em várias situações. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Se você consegue, ótimo, tente conseguir. Eu tento conseguir, mas eu não consigo. E pensamento positivo é mais difícil ainda para mim, porque eu sou muito realista, né? Como diz o Paulo disse num dos da mais live dele, uma das lives dele, esse pessoal que se diz realista é pessimista, né? Mas o que acontece? Eu trabalhei com pessoas muito que precisavam de ajuda para a saúde delas, né? Que estavam muito ruins de saúde. Saúde geral, né? Não é que estavam internados, que estavam internados também, mas saúde geral. E trabalhei também, em outro ponto, com transmissões ao vivo, televisão aberta. Então, são duas coisas. Que você tiver o pensamento positivo, se você falar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, acaba que vai dar errado. Acaba que você vai ficar decepcionado. Porque a pessoa que está com obesidade 3, diabético, colesterol alto, LDL lá em cima, toma um monte de remédio, não consegue equilibrar, não faz atividade física, é super estressado, não dá para você ficar de positive thinking, porque vai dar confusão, vai dar problema, vai dar problema. Você pode até passar isso para a pessoa, não, vai dar certo, né? Mas, enfim, mas vai dar problema. Você está num programa de televisão, você está transmitindo um programa de televisão ao vivo, você achar que vai dar tudo certo, você está louco, porque alguma coisa vai dar errado. Sempre dá errado. Transmite 11 horas direto ao vivo, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa. Sempre dá errado. Então, eu, nessa primeira parte aqui, eu adoraria conseguir fazer isso. Isso aqui é a minha dificuldade. E quem faz isso realmente tem um humor melhor e realmente é mais feliz, mesmo que quebre a cara o tempo inteiro. Porque normalmente quem consegue fazer isso não se importa muito em, entre aspas, quebrar a cara, né? É tipo assim: ah, tentei melhorar a vida da pessoa, ela morreu, ela está internada, mas eu fiz o que eu pude, paciência. Ou então, agradecer, ah, obrigado que a minha mãe teve uma vida boa, obrigado que meu pai, nós pudemos manter meu pai numa boa situação, mesmo ele doente, de cadeira de roda, demente e etc. e tal. A gente pode agradecer, sempre tem coisas para agradecer, mas o que eu estou colocando é que isso aqui é muito difícil de fazer. Não estou dizendo para não fazer, tá? É muito difícil. Então a gente deve tentar fazer. Outra coisa, investir nas conexões sociais, nas relações sociais. Eu vou falar conexão, parece internet. Então, investir em relações sociais. Quando você vai fazer uma pesquisa, ou quando você for ver uma pesquisa daquelas blue zones, né? Naquelas áreas onde as pessoas vivem mais, são mais longevas, você vai ver que elas também têm um índice, entre aspas, de felicidade mais alto, né? E você vai ver também que as conexões sociais, as relações sociais delas, nessas blue zones, né? É muito intensa. Você vê que os velhos cuidam das crianças, que as pessoas até morrerem elas têm uma função social, né? Ou cortam cana, ou cuidam das crianças, ou fazem artesanato, ou tomam conta da casa, ou limpam a casa que seja, ou tomam conta do que quer que seja, ou mesmo dentro das limitações delas, elas conseguem fazer coisas, elas conseguem ter uma relação com as outras pessoas pelas atividades que elas fazem, né? Então, investir nas relações sociais é muito importante. E pode ser difícil? Pode, mas não é impossível. Entra num curso de inglês, entra num curso de alemão, entra num curso num grupo de beach tênis, entra num curso de peteca, sei lá. Inventa alguma coisa para fazer. Eu, aqui nessa minha cidade, uma cidade micro de 2 mil habitantes, é uma dificuldade, porque tem o paraquedismo, o túnel de vento bombando aqui. Fora isso, tem marina também, mas eu não sou lá muito chegado em barco. E já gasta dinheiro com túnel de paraquedismo, gastar dinheiro em barco, isso é pior ainda. Mas é difícil, já tentei aqui cursos e tal, é bem difícil. É a coisa, vamos dizer, se a coisa que eu sofro mais nessa cidade onde eu vivo, de 2 mil habitantes, é exatamente essa relação social, porque tem muito pouca gente. Então, de 2 mil pessoas, aí você pega aí, tem, sei lá, 500 crianças ou adolescentes, você tem pode ter relação com adolescentes, jogava basquete com os adolescentes aqui, adolescentes não, com as crianças aqui na frente da minha casa, jogava basquete com eles, mas não é aquela, né, relação social. E aí você tem, sei lá, 500 crianças, tem mais uns aqui o pessoal vive bastante, área mediterrânea, né? Aí você tem mais uns 500 velhos, então tem mais velhos assim que tem uma dificuldade de sair, ou cognição, quer ver? Aí tem mais uns 1.000 adultos, desses 1.000 adultos tem uns 500, quer dizer, diminui pouco. Então, eu sinto muita... Eu gosto de falar de mim, pessoal, porque eu posso dizer o que eu sinto na pele, o que acontece comigo. Tá? Não estou dizendo o que acontece com todo mundo, o que acontece comigo. Quando eu vou no Brasil, para o Rio de Janeiro, tem um monte de gente que eu conheço. Então, eu saio com... Eu nem saio muito. Mas uma vez por dia eu encontro alguém, ou três vezes por semana, no mínimo, eu encontro alguém. Então, eu me sinto bem melhor. Então, a relação social é muito importante, pessoal. É muito importante de nós termos. Tanto para vocês ficarem de bom humor, quanto em termos de felicidade, tá? Outra coisa aqui importante é lidar com os momentos ruins, lidar com os momentos difíceis. Isso é muito importante. Você saber lidar, você não se entregar. Eu conheço gente que o filho faleceu, a pessoa acabou a vida, simplesmente. Simplesmente acabou. Não faz mais nada. Só fala do filho, só vive no passado, não faz uma viagem, não vai se divertir. Ah, se divertir com o filho morto é difícil? É difícil, mas se você pelo menos não tentar, pelo menos não fizer alguma coisa, não ir na direção da diversão, né? Se você retroalimentar aquela tristeza, não é que não vai chorar a perda, não é que não vai lembrar, não é que não vai sentir, mas é aquilo que eu falei no começo da live. Nós falamos muito aqui de como lidar com depressão, como lidar com angústia, como lidar com ansiedade, mas a gente fala pouco em como lidar com felicidade, como lidar com bom humor, como fazer para ser mais feliz, porque às vezes você está você tá com um problema enorme, você vai ficar triste, vai ficar pronto, Mas em alguns momentos você está menos triste, você pode estar um pouco menos do que menos triste, você pode estar mais ou menos alegre. Então, é disso que a gente está falando aqui. Tá? Então, ter uma lidar bem com as horas difíceis na vida é muito importante. Outra coisa importantíssima, viver no presente. Viver no presente é a maior maravilha do mundo quando a gente consegue, mesmo que o presente não esteja tão bem assim. Por quê? Porque quem vive no passado está vivendo ali uma coisa que não existe mais. Quem vive no futuro está ansioso, porque aquilo não chegou. Então, aquilo gera uma ansiedade. A gente vai falar de ansiedade daqui a pouco. Né? Então, viver no presente, você pode viver mesmo no presente. Você pode aproveitar essa live. Agora, se você estiver na live, aí está mexendo também no computador, aí está vendo não sei o quê, aí está olhando para o céu, aí está... Quer olhar para o céu? Olha para o céu e vive o céu. Aí, daqui a pouco, volta e vê a live no, na reprise, fica gravada, entendeu? Mas se você está aqui escutando, tenta escutar, tenta pensar, faz suas anotações, pega um papelzinho. Ah, aquele imbecil do Mauro falou isso, mas sei lá, será que ele serve para mim de alguma coisa? Anota, anota, quem sabe? Funciona. Né? Vamos lá. Comprometimento com objetivos significativos. O que é comprometer-se com objetivos significativos? Eu fiz uma live no outro dia porque era importante a gente fazer competição. Não é que era importante, porque que a competição ajudava a melhorar a nossa saúde. Né? E uma das coisas é que você traz sentido ao seu esporte. Você faz esporte, você corre 3 vezes por semana. Está correndo para quê? Ah, para daqui a um ano meu exame de meu LDL está melhor, está mais baixo. Estou correndo, mas você não measure, né? não dimensiona isso, você não mede isso. Quando você vai numa competição, você mede, você tem um parâmetro com você mesmo, não é com os outros, é com você mesmo. Vou falar de competição já já também. Então, quando você treina para um objetivo, você está se comprometendo com um objetivo que tem um significado. Né? Não estou falando que é a coisa mais importante do mundo. Outra coisa, pessoas que ajudam outras pessoas em asilos, em orfanatos, em enchentes, em desastres, catástrofes, elas ficam muito tristes, ficam traumatizadas. Mas a vida delas começa a ter mais sentido. Começa a ter sentido. Então, é muito mais fácil você ser feliz se você sente algum sentido na sua vida do que se você não tem sentido para a sua vida. Por exemplo, participei de uma competição lá de túnel de vento. Tá bom, legal. O que isso mudou na minha vida? A princípio, a competição não mudou nada. Mas o treinamento que eu fiz para a competição, primeiro, eu ganhei um grande amigo, porque ele era só um conhecido. A gente voando junto, 10 horas de treino, 15 horas de treino, são 15 horas que eu tenho que aturar o cara, 15 horas que ele tem que me aturar, porque nós somos diferentes. Eu quero fazer um treinamento assim, ele quer fazer um treinamento assado. Eu acho que é mais importante treinar uma coisa, ele acha que é mais importante treinar outra. Então, a gente tem que desenvolver nossas aptidões sociais. E isso faz com que nós nos aproximemos da outra pessoa. Porque a gente atura outra pessoa, a gente vê que a outra pessoa atura você também, nós entendemos aquela pessoa entende você. E o que é isso? Isso é amizade. Então, isso é uma base para uma ótima amizade. Então, eu não ganhei nada na competição, mas treinando para a competição, além de eu aprender a voar melhor, além de eu ter emagrecido 8 quilos, sei lá, que emagreci, não foi só no treinamento, mas mesmo comendo mais, né, mas no treinamento... foi basicamente um treinamento. Então, eu ganhei também, né, nessa parte social. E último ponto aqui, que ela fala, é que tomar cuidar, né? Taking care, cuidar tanto do seu corpo quanto do seu, da sua alma. Sua alma a gente pode colocar aqui sua mente. Pode ser sua alma para quem é religioso, mas vamos colocar sua mente, né? Então, esses 6 pontos são importantíssimos se nós queremos ser mais felizes, se nós queremos até ter um humor melhor, né? Que é praticar a gratidão e o pensamento positivo, né? Não ficar vendo meio copo vazio, é investir nas nossas relações sociais, pode ser com a caixa do supermercado, pode ser com seu amigo, lógico, se for com a sua família, for com o seu melhor amigo, melhor ainda, mas se não, eu não tenho aqui o meu melhor amigo, inclusive se mudou, ele vivia aqui, se mudou, mas então eu tenho que criar alguma relação com alguém, com a caixa do supermercado, com o atendente do posto de gasolina, com, sei lá, com a pessoa, a recepcionista do túnel de vento, com os outros instrutores do túnel de vento, com a moça que limpa o túnel de vento. Eu tenho que criar, não é que eu tenho, mas é bom eu investir nessas relações sociais, tá? Porque tudo isso ajuda a gente. Nós somos seres biopsicossociais, então tem o social aí no meio. Lidar com os tempos difíceis, né? com as horas difíceis. Então, é você lidar com aquilo. Não é você fugir nem ficar emaranhado com aquilo. Teve um acidente, perdeu o pé, lógico que você vai ficar triste. Claro que você vai ficar triste. Mas se você for ficar reclamando que perdeu a porcaria do pé a vida inteira, você não tem a mínima chance de ser uma pessoa feliz. A mínima. E tem pessoas que, pô, tem paralisia, são... Cara, o que o Steve Hawkins fez? O que o Steve Hawkins fez? Fez muita coisa. Não estou dizendo que ele era feliz ou que ele era triste, mas ele produzia. Melhor do que ele ficar reclamando da vida, né? Viver no presente. Isso é importantíssimo. Meditação ajuda muito, tá, pessoal? Viver no presente. Comprometimento com objetivos que são significativos, né? Coisas importantes. Não, quero comprar essa bolsa. Ah, eu acho que esse relógio está bonitinho. Ah, vou comprar. Não, não é isso. E cuidar, né, tanto do seu corpo quanto da sua alma ou da sua mente, né? Vamos chegar aqui. DKS, slides estarão no tópico da live? Não, eu posso colocar se você quiser. Se quiser, DKS, eu posso colocar os slides. Para falar a verdade, são mais fáceis. Posso colocar, tá? Inteligentíssimo. É difícil, mas vale a pena. Tipo, parar de tomar refrigerante. Depois que você vira a chave, não se imagina mais fazendo isso, sim. Estou parando agora pela enésima vez, né? Já fiquei anos sem tomar refrigerante. Aí voltava, aí parava. Aí voltava. Aí a última vez eu arrumei uma namorada que tomava refrigerante o tempo inteiro. Acabava que sobrava alguma coisa para mim. Aí quando eu tive uns... Enfim, estava cheio de problema, um monte de coisa junto. Eu falei, Dani, vou comer o que eu quero, contanto que eu como a minha salada, minhas frutas, faça meu exercício, mas vou tomar refrigerante, vou comer chocolate e tal. Dei uma chutada de balde e já estou diminuindo. Inteligentíssimo. Sua bateria social recarrega quando encontra as pessoas. A minha é o contrário. Não, inteligentíssimo. Olha só, deixa eu explicar melhor isso aqui. Existem duas coisas, tá? Primeiro, a gente tem uma tendência no site a ser antissocial. Eu, Mauro, eu sou muito antissocial. Ninguém acha, mas eu sou. Como que eu sou antissocial? O pessoal sai, vai beber, vai fumar, vai para balada, vai não sei o quê. Eu gosto de ficar em casa, tranquilo. Na área de salto, eu vou lá para saltar de paraquedas. Salto, dá 10 saltos por dia, eu salto. Vou lá saltar 10 vezes. Mas ficar na área, conversando. Ah, porque está ventando, porque está chovendo, vamos esperar a chuva passar. Eu vou fazer outra coisa, eu vou no supermercado, compro alguma coisa, faço uma comida, como se eu cozinhasse muito, né? Cozinhar. Mas, enfim, estudo alguma coisa, eu não fico ali de papo furado. Mas, inteligentíssimo, se você não tem um amigo, se você não tem uma relação, no mínimo, saudável com a sua família, não precisa ser a sua família genética, mas quem você considera a sua família, é um problema realmente sério. Porque senão se muda lá para o Himalaia, fica lá. Bota uma casinha lá, compra uma, sei lá, uma antena daquela de satélite, um gerador e pronto. Entendeu? Vai viver lá, não. Então, não é que a bateria social recarrega ou descarrega quando você encontra pessoas. Você tem que saber o ponto que você consegue fazer isso. Eu vim para uma cidade de meros 2 mil habitantes porque eu não aguentava mais o Rio de Janeiro com 15 milhões de habitantes. Não aguentava. Então, eu vim para cá, uma cidade micra. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz o contrário, né? Eu fui no outro extremo. Mas é que tem várias coisas que eu gosto, que eu acho importantes para mim, e que eu levo à vida, e eu trabalho, né, dando trem de túnel de vento, paraquedismo, então eu fiquei aqui, mas sinto essa falta. Mas o que que eu faço? Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu não aguento aquele negócio. Ah, vamos sair, Mauro! Vamos lá, galera! Vai nesse... A galera eu já não vou. A galera vai para um lado, eu vou para o outro. Mas eu vou almoçar com três, quatro pessoas. Até aí está ótimo. Eu não junto 10 pessoas para almoçar, senão, sabe, para mim, Mauro, não faz o mínimo sentido. Porque se eu vou visitar as pessoas que eu não vejo há algum tempo e vou juntar 10 juntas, eu não vou conseguir conversar com nenhuma delas. Se eu ficar uma hora, eu vou conversar 6 minutos com cada pessoa, se tiverem 10 pessoas. Não dá para você desenvolver nada em 6 minutos, né? Então, é nesse ponto que eu estou falando. Vamos lá, inteligentíssimo. Não sou radical assim, mas é o que você falou: família, amigos próximos, certeza. Sim, você escolhe com quem você precisa. Olha só, tem uma ex-aluna minha, que era casada com um ex-aluno meu. Meu ex-aluno faleceu agora, fez um ano agora, para falar a verdade. E eles dois só andavam juntos. Faziam tudo juntos, casal 20. Viajavam juntos, viam os filhos juntos, viam os netos juntos, saltavam de paraquedas. Ele não saltava nada, ele não gostava desse esporte. Mas ela saltava de paraquedas, saltou comigo. Ele ficava lá na cervejinha dele, lá esperando, vendo vídeo, vendo ela posar, ia com ela e tal, não sei o quê. Aí ela faz taekwondo, não, faz muay thai, faz jiu-jitsu. Ela tem uns 70 e poucos anos. Faz isso tudo. Incrível, instrutora de yoga, incrível. Mas os dois só faziam tudo juntos, só um com o outro com um. O que aconteceu? Ele faleceu e agora ela está perdidinha. Por quê? Porque não tem ninguém próximo. Se afastou da família, se afastou dos amigos. Com ele era ótimo? Era. O que eles faziam? Às vezes, uma vez por ano, a gente ia jantar fora. Eles eram alunos nossos, né, da equipe, então ia a professora que dava aula para eles, ia eu, iam os dois. Já estava, tinha uma coisa social, mas eles ficavam muito no miolo deles, mesmo eles fazendo coisas grandiosas. Vão passar uma semana no Burj Al Arab, vão no, sei lá, fazer um acampamento 6 estrelas, né? No deserto do Saara, vão passear de jipe, sei lá o quê, vão coisas assim maravilhosas, conhecem o mundo inteiro. Mas é só um com o outro, né? Então, nisso a gente falha, porque a gente tem duas pernas só. Perdeu uma, vai precisar de uma muleta, mais ou menos isso. Inteligentíssimo. Vamos marcar. É isso. Não, 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 não. Ó, inteligentíssimo, sabe o que eu faço? Eu moro na Espanha. Quando eu vou para o Brasil, antes de ir, eu mando recado para as pessoas que me interessam. E falo assim: vão marcar quando? Antes de eu sair daqui. Eu já tenho o dia marcado, a hora marcada, o lugar que eu vou encontrar. Lógico, as coisas mudam, podem mudar. Mas eu já tenho as coisas marcadas antes de ir. Se não, fica nesse, ah, vamos marcar. Cara, isso você está falando realmente. É a coisa que, quando a pessoa fala, ah, vamos marcar, não, eu te ligo. Tá bom, me liga. Eu esqueço. Aquilo para mim não existe. Não existe. Porque para mim, amigo mesmo, fala que vai ligar, liga. Se não conseguiu ligar uma vez, tudo bem, mas depois liga e, pô, foi mal, não consegui ligar, porque, sei lá, tive um acidente ou o trânsito, sei lá o quê, mas dá uma satisfação. Mas essa coisa que acontece, principalmente no Rio de Janeiro, eu falo principalmente que dos lugares que eu morei, já morei em alguns lugares diferentes, e dos que eu conheço, Rio de Janeiro quer mais isso, né? Não, é, a gente se fala assim, ninguém nunca se encontra. Você só encontra os lugares. Você vai no lugar, você não encontra as pessoas mais. Por exemplo, você tem a rede de beach tênis ali, você vai no beach tênis. Você foi lá para jogar beach tênis. Tanto faz quem esteja lá, porque Rio de Janeiro é mais ou menos assim. As pessoas não têm a mínima responsabilidade social com as outras. Né? O mínimo, a responsabilidade não, falei errado, não é responsabilidade. Ah, tem um nome para isso. Mas eu acho que não tem respeito com os outros. Né? Quando é de galera, não tem como socializar com todos. Não, não tem. Exatamente. Bom, por isso que eu nem saio em galera. Vamos lá, voltando aqui. Então, beleza. Ah, Suzana Trave, uma vez me disseram, a vida é como uma mesa. Não adianta só ter uma ou duas pernas. Casamento, trabalho. Precisa ter mais. Muito bem, Suzana. Olha que legal. Olha como é que a gente aprende coisa. Quando eu falo que eu que sou o que aprendo mais aqui com essas lives, vocês não acreditam. Precisa ter mais. Amigos, propósitos, esporte, etc. Parece que diversificação vale aqui também. Principalmente aqui, Suzana, vale a diversificação. Porque o máximo vai acontecer se você não diversificar o seu patrimônio é você ter que ficar trabalhando o tempo inteiro para comer. Mas aqui você fica triste e até acaba com o seu trabalho também. Inteligente, isso mesmo, consideração, é isso que eu queria dizer. Inteligente, se. Pô, não dá para você fazer um nick mais. Menor um pouquinho? Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Ô, Inter, vou te chamar de Inter. Então vamos lá. Falei aqui então o que a Sônia Lubomirski, professora psicóloga de psicologia na Universidade da Califórnia em Riverside, o que ela colocou aqui para gente. Mas ela ainda falou duas coisas muito interessantes, né? Primeira coisa, ansiedade. Eu falei, né, que a gente já conversou sobre ansiedade. Ansiedade não tira o problema de amanhã. Ela só tira a paz de hoje. Não estou dizendo que você nunca mais vai ficar ansioso. Eu fico ansioso também, lógico. Minha irmã está lá fazendo a cirurgia, enquanto eu estou aqui fazendo a live. Lógico que eu estou ansioso. Óbvio que eu estou ansioso. Mas tento me controlar, tendo possível, tento viver o presente focando na live que eu estou fazendo aqui, né? E tentando ficar ansioso o mínimo possível. Não é que você nunca mais vai ficar ansioso, nunca mais vai brigar com ninguém, sempre vai ficar de bom humor e feliz pro resto da sua vida. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Então, só para vocês terem em mente que a ansiedade não tira o problema de amanhã, por mais ansioso que você fique. Ela só vai tirar a paz de hoje. E outra coisa que ela fala também, a Sônia Lyubomirski, eu tenho que ler o nome dela, senão não consigo falar. Muitas vezes a gente fala que a gente está com problema. Não, estou com problema, estou cheio de problema, não sei o quê. O que você tem, a maioria das vezes, não são problemas, são somente dificuldades. Por exemplo, estou fazendo um espólio. Nossa família, minha família, está fazendo um espólio. Aí o contador ficou doente. Aí atrasou o espólio. A gente depende do imposto de renda do espólio para fazer o imposto de renda do resto da família. Aí está enrolado porque o outro espólio antes, que dependia desse. Enfim, uma confusão. Isso aí não é um problema, para falar a verdade. Isso é uma dificuldade, porque uma hora resolve. O máximo que vai acontecer é a Receita Federal me chamar: olha, você não declarou isso aqui, desculpa. Ou então, quando chegar o que eu tenho que declarar, eu pego e declaro, faço uma declaração. Como é que fala? Que. Corretiva, não, tem um nome. Um ajuste à declaração que eu fiz, né, anteriormente. Então, pô, chegou o documento, cara, manda a declaração do jeito que está, até o final de maio, que é o limite, e depois, quando chegar o documento X, Y, Z, falar com o contador e vai. Isso é uma dificuldade, mas não é um problema. Problema mesmo é. Você está na cama, você não conseguiu falar direito, está consciente, está com uma paralisia, aí você está com um problema. O problema mesmo é você ter alguém na sua família que você tem que tomar conta, tem que trabalhar ao mesmo tempo, mas não consegue pagar alguém para ficar com essa pessoa e para ter tempo de trabalhar e pagar essa pessoa que fica com essa pessoa na família, que com esse seu familiar. E isso é problema, né? Mas normalmente a gente tem dificuldade, né? Vamos lá. O inteligentíssimo não falou mais nada, então. Obrigado, viu, Suzana? Sério. Passando para frente aqui, agora vamos lá para a parte prática do curso da Laurie Santos, de Yale, curso que eu fiz, The Science of Well-Being. Pô, pior que agora já gastei 45 minutos com a Sônia, agora para falar da Laurie. Bom, qualquer coisa a gente estende no outro. Eu faço o número 2 dessa live aqui, tá? Se precisar. Então, eu fiz esse curso aqui, peguei umas informações nesse curso, dei uma pesquisada ainda no material dela, e daí que veio o material da Sônia Lubomirski, né? Para mim também. E aí eu juntei tudo, fiz essa live aqui. Então, nós temos um problema sério, que é a relação e comparação com os outros. O que que esse problema nos traz? Porque felicidade e tristeza é aquela história, né? Felicidade é a realidade menos a expectativa. Então, se a sua realidade é X e a expectativa era muito maior, então você vai diminuir uma coisa da realidade, uma coisa que você estava esperando muito mais, você vai se decepcionar, você vai ficar triste. Estou falando em termos práticos, só para ficar fácil de falar, tá, pessoal? Não é que seja assim, mas só para a gente fazer uma formulinha de ficar fácil. Agora, se você não tem expectativa nenhuma, tudo que você tiver, tudo que você ganhar, menos a expectativa que vai ser zero, né? Então você vai sair dali com alguma coisa positiva, né? Se você ganhar alguma coisa positiva. Pelo menos se for negativa, você vai ter menor decepção ainda. Então, nós temos essa relação de felicidade. E, além disso, nós temos também a comparação com os outros, que é uma coisa horrível. A gente só deve se comparar com a gente mesmo. Eu trabalhei numa empresa de sei lá quantos mil funcionários, todo mundo ficava querendo saber quanto é que o outro ganhava. Eu nunca dizia nem quanto eu ganhava, nem queria saber quanto é que. Ah, você sabe que não sei quem está ganhando. Não, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber quantos outros ganham. Não quero saber se a mulher dos outros, o parceiro dos outros, ou sei lá quem dos outros, a pessoa que convive, é legal, se não é legal, se não sei o quê. Lógico, se é seu amigo, é diferente. Você vai se interessar pelo bem daquela pessoa que você quer bem. Mas não é para você ficar comparando. Pô, eu tenho um Porsche, mas o cara tem um Lamborghini. Ganhou de. Não é isso. Então, essa comparação acaba com a maioria das pessoas. Acaba com a chance da maioria das pessoas ser mais feliz do que é, ter um humor melhor do que tem, porque a gente fica comparando. Então, por exemplo, ganhou na loteria, aí você está triste porque você não ganhou na loteria, você está louco. Aí seu amigo ganhou na loteria, aí você vai ficar revoltado porque ele ganhou, você não ganhou, você está louco, você tem que ficar feliz por ele que ele ganhou na loteria. Ah, mas ele vai gastar dinheiro agora nisso, naquilo. O problema é dele. Se ele é seu amigo, você fica feliz. Se ele não é seu amigo, tanto faz quem ganhou na loteria. Tanto faz. Não compara. Ah, se eu ganhar na loteria. Desemprego. Ah, estou desempregado, então estou triste. Não, você não tem que ficar triste porque você está desempregado. Você tem que se esforçar para arrumar um outro emprego. Você tem que se preparar para quando você ficar desempregado, você ter alguma coisa para sustentar sua família. Então não pode ficar gastando naquele relógio. Pô, comprei um Rolex aí, legal. É 100 mil. Que, porra, eu pago uma prestação de tanto, aí você perde o emprego. Aí você vai perder a prestação, vai perder o relógio, ainda vai ficar devendo mais ainda, que vai ter que comprar comida para sua família. Então, não adianta você, poxa, estou com desemprego, estou com emprego ruim. Não adianta, vai trabalhar. Aprendi isso, ó. Uma grande amiga minha. Ela falou para mim que era minha namorada na época, foi minha segunda namorada. Uma vez eu estava revoltado com a academia, que pagava poucas academias no Rio de Janeiro. Professor de educação física há meio século era uma desgraça, nem existia, né? Nem existia a profissão. Então era bem ruim. A gente ganhava muito pouco. E era um mercado de trabalho até meio marginal, assim, marginal quer dizer à margem, né? Não é que é marginal de ser ladrão, não. Era à margem. E aí eu falei, ah, vou parar de trabalhar, e parei de trabalhar, falei, enquanto não arrumar um emprego melhor, eu não me mexo, não sei, eu morava na casa dos meus pais ainda, então gastava dinheiro com quase nada, tinha um pouquinho de dinheiro guardado, pouca coisa, mas eu não gastava nada mesmo. E ela falou, olha só, se eu não arrumar um trabalho, eu vou acabar contigo. Eu falei, ué, mas por quê? Ela falou, não pode ficar parado, tem que tentar. Fica no trabalho ruim até arrumar um bom. Ah, mas não é justo, não sei o quê. Ela falou, eu não quero saber. Vai trabalhar. Se é no trabalho ruim, você vai aprender coisas novas. Mesmo que seja um trabalho ruim, alguma coisa você vai aprender. Você vai conhecer pessoas diferentes. E não é que mudou minha vida, porque eu fiquei no trabalho ruim, conheci um cara que era como é que é? Um businessman, né? Que ele queria montar uma academia estilo brasileira. Fazer uma rede de academias estilo brasileira no Europa, Itália, Estados Unidos, enfim, numa dessa eu acabei indo fazer consultoria nos Estados Unidos, acabei conhecendo, por acaso, uma das diretoras lá do Departamento de Fitness da Universidade da Califórnia em San Diego, e acabei trabalhando na Universidade da Califórnia em San Diego. Isso tudo porque eu estava no trabalho ruim. Se eu tivesse em casa fazendo nada, coçando a bunda, eu não ia ter conhecido o tal do empresário que queria montar as academias, que queria fazer a consultoria comigo, que e tal. E ainda por cima, essa minha amiga, né, que é ex-namorada, foi morar nessa época nos Estados Unidos e eu fui lá. Então, quer dizer, tudo parece que conspirou para dar certo. Agora, você está em casa sem fazer nada, é muito difícil que a coisa caia no seu colo, né? Se dizer que você está em casa fazendo curso pela internet, que você, como esse curso que eu fiz, né, The Science of Wellbeing, na época da pandemia, eu não fiquei em casa tirando meleca, fiquei em casa fazendo os cursos que dava para fazer. Fazia curso em inglês, fazia curso em espanhol, fazia curso em português, enfim, fazia o que dava para produzir. Lógico, deprimi também, fiquei na cama não sei quantos dias, tal, mas me esforçava. Enquanto você tem capacidade, você deve fazer, né? Por exemplo, carro novo, a comparar, o outro tem um carro novo, eu não tenho um carro novo. Olha, pelo amor de Deus, eu tinha um psiquiatra, trabalhava com a gente, e ele é bem experiente, virou até amigo, e ele falava, Mauro, eu uso você como modelo, né? Quando eu vou explicar para alguém que a pessoa pode ser feliz sem ter o melhor carro, sem ter a melhor casa, é porque eu não ligo mesmo. Eu tenho o mesmo tipo de roupa. Pô, quando eu não estou namorando, então é um inferno. Eu saio todo rasgado, eu uso aquela mesma roupa. Enfim, essa. Estou agora com uma camisa aqui, está meio fresquinha aqui. Isso aqui foi de 2008, se não me engano. 2008, a minha camisa aqui. Enfim, não precisa você ter carro novo, roupa nova. Lógico, você tem dinheiro para comprar, você quer, você compra. Tinha uma época que eu tinha três carros. É isso mesmo, três carros. Eu tinha um Uno Mille, que era o carro que eu andava para lá e para cá. Isso aí foi em 2000 e... Entre 2008, 2010, por aí, mais ou menos, 2012. Foi depois de 2010. Foi em 2012, 2014. Eu tinha um Samurai 1994. Eu tinha uma Toyota 1998. E eu tinha esse Uno Mille 2008. E eu ficava conversando, consertando os dois velhos. Eu ficava consertando, eu gostava. Então, eu tive dinheiro para comprar o carro. O carro era baratinho, né? Comprei os dois carros, baratinho, quer dizer, um de cada vez, baratinho, e ficava consertando porque eu gostava. Gosto de jipe, gosto de passear no jipe, gosto de entrar na areia, gosto de subir morro, gosto de. Então, consertava. Aí vim aqui para a Espanha e vendi os carros, né? Comprei um outro aqui, vagabundinho e tal, não sei o quê. Tá? Mas tô colocando isso, eu não estou dizendo que eu seja a pessoa mais feliz do mundo, não sou mesmo. Pelo contrário, tenho até tendência à depressão. Se eu não cuidar, eu fico deprimido. Fácil. Mas. Por isso que a gente tem que estar tá sempre cuidando, porque não só eu, como um monte de gente tem tendência a ficar deprimido também, né? Então, nós temos que cuidar não só de evitar a depressão, como de tentar ficar mais feliz, mesmo dentro da depressão. Ou quando não está deprimido, então aproveitar mais ainda. E a coisa que eu falei da competição com vocês, pessoal, é, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro lugar na competição, tanto faz. Se você é profissional, não, mas esse é o trabalho. Ponto final. Acabou. Profissional é aquele que ganha dinheiro com o seu esporte. Mas não é ganhar dinheiro assim, ganhar bolsa para treinar de graça na academia, não. Senão seria profissional em todos os esportes que já treinei. Eu já treinei de graça em todos os lugares, já fui instrutor de vários esportes. Não é isso. É você pagar o seu dia a dia com aquilo. Você paga o seu dia a dia com aquilo? Então, beleza. Aí isso aqui vai importar. Vai importar muito. Se você não paga seu dia a dia com aquilo, tanto faz se ser primeiro, segundo, terceiro. Você deve treinar sim para chegar aqui. Deve. Mas se não for ótimo, participou de uma competição, olha que legal, conheceu um monte de gente, melhorou sua performance, teve mais saúde. Olha que bacana, né? Então, vamos lá. Ih, rapaz, o inteligentíssimo aqui. Bom, é legal. É, não, mas é isso mesmo, foi consideração mesmo que você falou, cara. É essa palavra que me. Só ouvindo, Mauro, obrigado. De nada, rapaz. Estamos aqui aprendendo um com o outro. É, não guardar rancor, nem criar expectativas. Boa. É, a parte do rancor, eu nem entrei muito, não, mas a parte da expectativa é tão difícil a gente não criar expectativa. Por exemplo, eu estava com um projeto de participar de uma competição de túnel de vento ano que vem, uma competição super importante. Falar a verdade, é a mais importante do mundo. Aí eu já descobri que 99% de chance de eu não poder participar. Aí, logicamente, minhas expectativas foram por água abaixo. Mas aí o que eu tenho que fazer? Tenho que criar outras expectativas. Então, vou arrumar outra competição para ter expectativa naquela competição. Não é a expectativa de ser o campeão, não, é de participar daquela competição, né? Enfim, nós temos que dar o passo com a largura de perna que nós temos. Importante aplicar o tanto faz em muitas coisas no dia a dia, sem ser besta com os outros, claro. Isso. Não pode menosprezar os outros, mas realmente aplicar o tanto faz é. Para as coisas que não são importantes para a gente, o resto é tanto faz. Por exemplo, para a roupa que eu estou vestindo, dentro da minha casa, tanto faz. Mas se eu vou num casamento, lógico que eu não vou de chinelo de dedo e shorts. E camiseta regata, você é dentro numa igreja, todo mundo de terno e gravata, né? A gente tem que respeitar, né, os outros também. É sensacional, nada por acaso. Minha situação foi parecida. Um trabalho ruim também que me abriu a porta para uma situação melhor. Beleza, é o que aconteceu comigo. Conhecendo uma pessoa que eu nunca conheceria se não tivesse encarado a furada. É exatamente isso. O negócio é o seguinte. Já entreguei pizza, já fui mecânico de bicicleta, já fui recepcionista, já fui office boy, já, sei lá, já fiz um monte de trabalho diferente. E esses trabalhos todos me trouxeram alguma coisa que me ajudaram em outros trabalhos. No mínimo, a ser humilde. No mínimo. Inteligentíssimo, é isso. Está falando igual o Chaves. É, rapaz, tem um parentesco longe aqui. Pessoal, vou tentar acelerar aqui que. Já passou da hora. Mas vamos lá, acho que falta pouco. É isso. Ih, falta pouco, não, falta um monte. Tem que fazer isso em duas etapas. Beleza. Vou tentar acelerar aqui, pessoal. E depois a gente pega essa parte da Laurie Santos e a gente estende ela num outro dia. Tá legal? Vamos fazer assim? Então, beleza. Por que que a gente fala que rede social é ruim? Porque a rede social cria muita expectativa. Na rede social, uma amiga minha falou um negócio super interessante. A rede social, você está comparando o palco da pessoa com o seu bastidor. Quer dizer, você está em casa, que é o seu bastidor, o seu real ali, né? Você está comparando com o palco da pessoa, quando a pessoa bota aquela luz maravilhosa para tirar foto, para não sei o quê. Então, a rede social realmente é uma caca. A rede social realmente enfim, tem várias relações que já fizeram, desde o aparecimento da rede social até o quanto a rede social, o proporcional da rede social ser usada por adolescentes, com o número de infelicidade, problema psicológico, suicídio de adolescente. Já fizeram várias. Eu não posso colocar minha chancela Mauro Jasmin em uma delas, porque influencia uma série de coisas. O mundo muda junto. Então, a gente não pode dizer que é só rede social, mas existe uma indicação muito grande que a rede social ela cria uma tendência a adolescentes, principalmente, terem uma tendência, ela cria uma tendência a adolescentes terem uma aproximação maior com a infelicidade do que com a felicidade. Ela cria uma tendência maior em adolescentes a se sentirem inferiorizados, a sentir que a vida não vale nada, enfim. Então, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, a TV também, não só a rede social, tudo que você tem de ponto de referência fora de você, você tem que tomar muito cuidado. Porque a rede social não é a realidade das pessoas. A TV não é a realidade. Ah, mas eu assisti no noticiário. Dane-se o noticiário. Você acha que o noticiário vai noticiar exatamente o que acontece ou vai noticiar da forma que vai chamar mais público? Não estou falando que eles mentem, não, mas tem várias formas de você falar. É que nem a história do gato subir no telhado. Eu não vou alongar essa história, não. Eu conto essa história depois, mas a história do gato subir no telhado é exatamente isso, entendeu? Tem várias formas de você contar a mesma história. Então, se você está vendo muita televisão, tem dois problemas. Eu vejo muita televisão. Deveria diminuir. Tento diminuir, mas, assim, no momento que eu estou, está bem difícil. Mas só vejo televisão também depois que eu faço X, Y e Z no dia. Eu não vejo televisão antes de, por exemplo, no mínimo 5 da tarde. Pode ser até final de semana. Não vejo no mínimo de 5 da tarde. Tento ver só na hora de dormir, porque me dá sono. Mas vamos lá. Na televisão, você tem um ponto de referência. E aí, o que você está vendo na televisão? A novela, que ninguém trabalha na novela, todo mundo é rico, ninguém fica triste na novela. Tem o bom, tem o mal. Ou tem o bom que vira mal. Né? Nunca tem o mal que vira bom. Tem o bom que vira mal, ou tem o bom. Então, você vê aquilo e você toma aquilo como referência. Né? Então, não pode deixar aquilo comer a sua felicidade. Né? Falando em televisão, que eu falo que assisto muita televisão, tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe não assistia nenhum filme de guerra, nenhum filme de... Eu assisto filme de guerra quando é engraçado. Assisto filme de guerra quando é... Mas, por exemplo, um filme que eu amo, que eu acho maravilhoso, Lista de Schindler. Mas eu vi o Lista de Schindler quando lançou, sei lá, 20 anos, não sei, 30 anos, não sei quantos anos lançou Lista de Schindler. Mas, hoje em dia, eu não assisto um filme assim. Não assisto porque acaba que me faz mal. Pode ser que eu assista, mas não é o meu dia a dia. Né? Meu dia a dia é comédia, uma comédia romântica, um documentário, assisto muito documentário. Eu assisto televisão também. Quando eu falo que assisto televisão, é YouTube. Praticamente todo dia eu assisto YouTube. À noite, antes de dormir. Então, eu assisto muitas coisas legais, né? Documentários legais. Não documentários que são feitos por uma rede de TV com umas imagens bonitas, com... Sei lá, assisti um documentário no outro dia sobre... Pegaram gêmeos e colocaram um com uma dieta vegana, o outro com uma dieta onívora. E aí viram o que aconteceu com cada um. Beleza, tem coisas lá que fazem sentido, mas dá para você ver que o cara está puxando para um lado, não está puxando para o outro. Está puxando para um lado. Porque assim, a diferença foi pouca de ganho de um deles. Aí fala, mas você teve uma diferença, você teve esse ganho, né? Aí, do outro lado, que ele não quer puxar muita sardinha, ele fala, você até teve uma diferença, mas foi pouco. Não, isso a gente nem leva em consideração. Então, você vê que o negócio tem viés, né? Mas, enfim, se você não tem o que fazer, lack of what to do, se você não tem o que fazer, arruma alguma coisa decente para fazer. Então, para eu não ficar vendo um filme que vai me dar pesadelo, um exemplo, eu vou ver lá o Neil deGrasse Tyson falando sobre o universo, que eu acho legal, é coisa que... É um estudo que eu tenho, fala muito sobre física, tem Tem os outros caras que falam de física, eu gosto muito de física, né? Então, estou estudando muito física, estou estudando muito astrofísica, estudando muito as teorias de Einstein, Newton, né? Que é física pura. Enfim, mas tente arrumar alguma coisa para fazer. Faltam dois ainda, vamos lá. Bom, outra coisa muito importante, isso aqui é importantíssima, que nem o inteligentíssimo, isso aqui é importantíssimo. Experiências trazem mais felicidade do que objetos. O que isso quer dizer? É mais legal compartilhar com amigos e família um passeio, uma viagem, uma emoção, uma sensação, uma experiência, né? Que você vai ter uma conexão social, do que comparar experiência do que objetos, né? Então, é mais legal de compartilhar com amigos e famílias, né, as experiências, e é menos provável você comparar experiência do que objeto. Então, se você... Ah, meu almoço com família foi muito bom. Ah, o meu também foi muito bom. Legal, os dois tiveram almoço de família muito bom. São almoços diferentes. Ah, porque estava lá meu primo. Ah, o meu foi com meus amigos. Ah, o meu foi com a namorada. O meu foi não sei o quê. Isso é legal, você não compara. Agora, você comparar... Ah, eu tenho um carrão, eu tenho um, sei lá, um Toyota Corolla turbinado modelo 2027. Ah, mas eu tenho um Lamborghini, e aí? Né? Então, esse tipo de coisa você compara. Eu tenho um Timex, eu tenho um Rolex. Essas coisas você compara. Então, primeira coisa pela qual as experiências trazem mais felicidade do que objetos. Porque com objeto, você compra um objeto, já tem um ponto comparativo. Tudo bem, você faz coleção de relógio, compra o seu relógio. Não estou dizendo para você não comprar seu relógio. Você adora carro, compra o carro. Você tem dinheiro, não vai deixar sua família passando fome, tem lá seu plano de saúde, tem um dinheirinho guardadinho, tá aumentando seu patrimônio, compra lá seu carro. Não estou dizendo para você não comprar o carro, não. Compra o carro, não tem problema nenhum. Mas não espere que o carro te traga felicidade. Espere que o carro te traga experiências. Para dar as experiências, você tirar a felicidade. Não é você comprar o carro e levar um cara que tem menos dinheiro do que você, que não tem condição para ter aquele carro para passear, só para dizer que você está melhor do que ele. Não. Compre o carro. Se a sua esposa, se o seu marido ama aquele carro, gosta de passear de carro, compra o carro, vai passear naquele carro. Primeira coisa que eu fiz quando eu comprei essa minha Toyota velha, aquela Hilux, tinha 7 lugares, eu chamei 6 dos meus melhores amigos, amigas, para entrar no carro e a gente passear. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei a Hilux. Não estou dizendo que eu estou certo e que alguém está errado, não. Eu estou dando o meu ponto de vista, como eu gosto que vocês deem o ponto de vista de vocês, né? Então, é muito menos provável você... Como é que você vai comparar a experiência? Ah, eu fui com a minha Toyota Hilux 1978 passear com 6 amigos. E o outro foi no Lamborghini Murciélago para passear com a capa da Playboy. Como que você vai comparar as duas experiências? Você não compara. Qual a experiência que traz mais velocidade, felicidade? Você não compara. Não dá para comparar. Agora, o objeto você consegue comparar, porque é um ponto de referência. Então, por isso que as experiências são muito mais importantes do que objetos para trazer felicidade, né? E aproveite o presente. Quando a gente aproveita o presente, falando de comparações, quando a gente aproveita o presente, deve ser sem comparações. Porque senão, se eu fiz uma viagem muito boa e a outra viagem não foi tão boa quanto aquela, ferrou. Eu vou ter aquela... Ah, não, mas minha viagem da China foi melhor. A minha do Mianmar não foi tão legal. Ah, na viagem da China eu estava com a minha irmã. Na do Mianmar eu estava com algumas pessoas que eu não conhecia direito. Ah, então do Mianmar foi ruim. Não, não tem que ter essa comparação. A viagem de Mianmar foi excelente por XYZ. Teve umas coisas ruins, sim, o pessoal às vezes atrasava, mas, né, avião, sei lá o que aconteceu, o voo atrasou, né, mas tudo bem, a viagem foi excelente. A experiência da viagem foi excelente. E a viagem da China também foi excelente. Ficamos sem dormir uma semana. E minha irmã ia para a academia às 3 da manhã, 2 da manhã, malhar, porque a gente não conseguia dormir. Passava o dia inteiro com sono, mas tinha que estar acordado durante o dia para, né, ver as atrações, viajar e tal, não sei o quê. Aí a gente chegava de noite, na hora de dormir, dava uma cochilada de cansado que a gente estava e, buf, acordava. Acordava 1, 2, 3 da manhã, no máximo, assim, em pé, não conseguia dormir, mas por nada desse mundo. E aí, enfim, a gente ia para a academia malhar. Eu nunca malhei tanto na minha vida. Mas é isso, aproveite o presente, sem comparações com o passado nem o futuro. E aí depois você pode ver as fotos, né, para alongar o presente. Está fazendo nada? Pega aquela viagem legal, vê foto com seu amigo, com seu companheiro, com a sua companheira, com seu filho, com a sua mãe, qualquer pessoa que você se dê bem. Né? Conversa, divide a experiência com aquelas pessoas. Né? Tem mais alguma coisa aqui? Não? Bom, tem mais um slide só, dei uma corrida agora no final, pessoal, mas depois eu compenso para vocês, tá bom? Agora, humor. Bom humor, mau humor. O seu humor, guarde para você mesmo. O seu humor para você mesmo é um. Então, você acordou triste porque foi dia das mães, você lembrou que a sua mãe faleceu, você ficou de mau humor, guarda para você. O seu humor para os outros é completamente diferente. Você está triste que é dia das mães, sua mãe faleceu, você lembrou da sua mãe? Tá bom. Mas você foi para o supermercado, dá um sorriso para a moça que está lá trabalhando. No dia das mães, ao invés dela estar com a mãe dela, ela está trabalhando no supermercado e trabalhando até tarde, porque dia das mães está mais cheio, sei lá por quê. Então, ela também tem a razão dela de estar de mau humor. Mas se ela der um sorriso para você e você der um sorriso para ela, seu dia, no somatório desses vários sorrisozinhos que você ganha e que você dá durante o dia, seu dia vai ser muito mais agradável do que você pegar o seu puto mau humor, ficar de cara feia, brigar com a caixa do supermercado, não dar bom dia, enfim. Então, o seu humor para você mesmo é uma coisa. O seu humor para os outros é outra coisa. Tá? O seu humor, quando está ruim de verdade, você não consegue mexer, enfia a cabeça embaixo do travesseiro, chora, grita, soca a parede, vai quebrar a mão, já sabe, né? Vai no hospital, xinga o médico e tal, e resolve isso. Pronto. Está ruim seu humor? Não consegue mudar? Fica em casa, se tranca, os outros não têm nada a ver com isso. Agora, o bom humor dos outros ajuda, o que a gente falou. O mau humor dos outros atrapalha, logicamente. E a relação que você tem com o humor dos outros, infelizmente, tem que ser seletiva. Se a pessoa está de bom humor contigo, te dá um sorriso, te recebe bem, abre a porta do restaurante para você com sorriso, você retribui sorriso. Aquilo vai te alimentar positivamente. Se a pessoa está com mau humor, beleza, nem deixa aquilo te afetar. Você olha para o outro lado e não dá trela para aquilo. Tá? E outra coisa, pessoal, algo que ajuda muito são músicas, são fotos, são vídeos, são amigos, são experiências. Isso tudo é retroalimentado. Você teve uma experiência escutando uma música, quando eu viajei para tal, tocava aquela música, bota a música, vê a foto da tal da experiência, vê o vídeo, compartilha com os amigos, compartilha as experiências, cria novas experiências. Então, a vida é em cima disso aqui. Eu botei música, pode ser filme, pode ser... São sensações, são experiências, né? Não são coisas. Nós estarmos em cima de coisas para sermos felizes é o maior erro que a gente pode ter. Tá bom? Bom, voltando para cá, pessoal, estou encerrando, então. A nossa live de hoje foi bem longa, infelizmente. O Thiago vai ficar chateado comigo. Quer que pediu o DKS? Né? Que pediu os slides? DKS, eu vou colocar os slides agora. DKS, não sei se o nick é o mesmo, DKS, vou colocar os slides, como é que escreve arroba, esqueci como é que escreve arroba, vou colocar nesse aqui, ó, felicidade e bom humor, nesse, vou colocar aqui mesmo, peraí, Ctrl C, DKS, você anota aí, ó. Esse aqui é o link, tá? Onde vão estar os slides que eu estou usando para essa live de hoje. Tá bom? Tá aqui o link, é só você clicar aqui que vai para lá. Tá? Mas clica logo antes de eu encerrar a live. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço muito que vocês tenham compartilhado a experiência aqui dessa live. DKS, inteligentíssimo, Suzana. Muito obrigado a todos. E nos vemos na próxima oportunidade. Provavelmente quarta que vem é o Paulo. E daqui a 2 quartas estou de volta. Grande abraço a todos, Suzana. Boa tarde para todos aqui, ó, com arroba e tudo. Jota Neto, vou conferir a gravação. Isso aí, confere. Hoje foi longo, hein? 1h20 aqui. Não, 1h15 de live. Bom, abraço a vocês todos. Ótima semana.